ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. André
Marques. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília. Estamos no ar com No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira. E claro, vamos começar o programa falando sobre seleção brasileira. Logo mais, a Nacional conta tudo de Brasil e Venezuela. Bola rolando em Cuiabá. Serviço especial da Rádio Nacional a partir das 9:15 da noite. O Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer as informações. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Daqui a pouquinho, às 9:15, a Rádio Nacional começa a transmitir esse jogão aí, Brasil e Venezuela. Terceira partida aí, sob o comando do Fernando Diniz pelas eliminatórias. O Fernando Diniz comentou sobre a estrutura. Esse jogo aí em Cuiabá, na Arena Pantanal. Jogo que foi, estádio que foi construído durante a Copa de 2014 no Brasil. Ele falou sobre a estrutura que está sendo oferecida para a seleção lá em Cuiabá.
Em relação à estrutura, todo mundo está se esforçando, se esforçaram para entregar o melhor que eles podiam para a seleção. Obviamente que os jogadores são acostumados com o nível de gramado, principalmente esses que vêm da Europa, que dificilmente ele consegue atender aqui. Mas o pessoal aqui de Cuiabá se esforçou o máximo que eles podiam. Tem esse carinho do torcedor, assim como em Belém, e a gente vai procurar fazer o melhor para entregar alegria para o torcedor.
Carinho não vai faltar hoje para a seleção brasileira. Certamente a Arena Pantanal vai estar lotada, mais de 40 mil pessoas empurrando a seleção, assim como foi em Belém. Agora, Diniz também falou dessa segunda data FIFA, falou que agora foi com menos ansiedade, porque afinal não foi uma estreia. Já teve os dois primeiros jogos em que teve a goleada sobre a Bolívia e depois a vitória sobre o Peru. Falou que agora o clima está mais tranquilo e ele fala dessa relação com os jogadores.
Então, eu tenho nesse sentido só agradecer a abertura que os jogadores têm me dado para implementar aquilo que eu penso no jogo de futebol e junto com isso o que eu penso sobre a vida, porque essas coisas andam juntos. Então, assim, a convivência era cada vez melhor. Nesse segundo momento já não foi igual ao primeiro, não tinha nenhum clima assim de muita ansiedade, de muita tensão. Foi um clima ainda mais agradável desde a chegada. E a gente, com o passar do tempo, vai aprofundando as relações e vai aprofundando também o conhecimento daquilo que a gente pretende fazer dentro dos jogos.
Clima bom na seleção, convivência ok, mas tem disputa, afinal são 21, apenas jogam 11, ficam outros 5 ali no banco querendo entrar, e o Diniz falou dessa disputa aí saudável dentro da seleção.
Então, eu tenho nesse sentido só agradecer a abertura que os jogadores têm me dado para implementar aquilo que eu penso no jogo de futebol e junto com isso o que eu penso sobre a vida, porque essas coisas andam juntos. Então, assim, a convivência era cada vez melhor. Nesse segundo momento já não foi igual ao primeiro, não tinha nenhum clima assim de muita ansiedade, de muita tensão. Foi um clima ainda mais agradável desde a chegada. E a gente, com o passar do tempo, vai aprofundando as relações e vai aprofundando também o conhecimento daquilo que a gente pretende fazer dentro dos jogos.
Outra novidade na seleção, que não esteve na primeira convocação de Diniz, é o Vini Júnior. Estava lesionado naquela ocasião, mas agora vai estar em campo e provavelmente vai ser o titular. O que muda a seleção com o Vini Júnior, Diniz?
E a gente espera, de fato, que ele se sinta bem e consiga produzir aquilo que ele sabe. Então, essa é a expectativa que a gente tem em relação ao Vinícius Júnior. E deixar ele à vontade. Parece que é pouca coisa, mas os jogadores que participaram já da primeira convocação, desse primeiro ciclo, já tem um pouco mais de conhecimento daquilo que a gente tem que fazer. E o Vinícius Júnior também vai se adaptando. Os próprios jogadores foram falando algumas coisas dos movimentos que a gente treinou na primeira convocação, e ele vai se adaptando. O mais importante é ele ficar confortável. Quero deixar ele com o máximo de segurança para ele poder produzir no limite máximo.
Deixa o Vini Júnior à vontade. O provável Brasil desta noite: André Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga, na lateral esquerda o Guilherme Arana, no meio de campo Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar, e no ataque Rodrigo, Vini Júnior e Richarlison. Timão, hein, André?
Timaço. Ô, Valdir,
Antes de mais nada, boa noite. Vini Júnior, o que, que muda na seleção? Melhora muito? Mantém?
Boa noite, André. Um abraço para você, para quem está ligado no Mundo da Bola. Claro que é inquestionável a qualidade dele. Vai jogar do lado esquerdo ali, com o Rodrigo passando para o lado direito. Mas o meu problema é o camisa 9. Porque eu acho o Richarlison um jogador que vive um momento muito ruim. O Matheus Cunha, artilheiro que não faz gol. E o Gabriel Jesus é outro que vive um momento muito ruim.
Vamos chamar o três, né?
O melhor de todos hoje no momento.
Dos três aí, o Gabriel Jesus, apesar de muito criticado, mas eu acho que ele é mais criticado por quem não acompanha. Ele joga bem no Arsenal.
É, mas quando chega na camisa, quando bota a camisa amarela, treme todo. Se borra todo, aí não dá. Então, porra, é um jogador que, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. Eu questiono muito o Fernando Diniz. Eu acho que hoje o Brasil ganha fácil, que a Venezuela faz mal a ninguém. Mas eu acho o seguinte, ele tinha que olhar mais o futebol brasileiro. Ele está tendo o mesmo erro do Tite, convocando sempre aquele mesmo grupinho, que precisa mudar um pouco. Olha, o Gabriel Magalhães, jogador que eu vejo aqui no Brasil, jogadores melhores. O Murilo do Palmeiras, na minha opinião, é melhor que o Gabriel Magalhães. Estou falando de jogador que joga pela esquerda. Pela direita, o Adrielson é melhor do que ele disparado. Então, o que eu acho é que ele está repetindo muito aquela base fracassada da Copa de 2022. Mas eu gosto do Casimiro, gosto do Marquinhos, gosto do Bruno Guimarães, gosto do Rodrigo, um jogador interessante. O Danilo ainda é um jogador que precisa de sequência, gosto muito do Arana.
Com 5 anos de país, o estrangeiro pode se naturalizar. O Cano faz 5 anos ano que vem.
Pô, é melhor que todos eles.
Olha, eu falando sério, eu acho que caberia na seleção brasileira fácil.
Ele hoje, o Tiquinho é mais jogador do que ele. Sem qualquer tipo de...
É, mas gol mesmo é o Cano.
Gol. Mas eu tô falando qualidade. O Tiquinho tem mais qualidade. Sabe dar dominar, sabe dar um passe. Mas o Cano, você não pode desprezar um jogador que faz gol. Ele é o jogador, aquele jogador, aquele 9-9. A bola tem que chegar pra ele. Ele não vai fazer jogada de efeito. Num contra um, ele tem limitações.
Mas ele bate muito bem no gol.
Mas bate com as duas pernas, com muita facilidade. É um grande atacante.
Sem dúvida alguma. Bom, intervalo de jogo lá na Colômbia. Vitória parcial da Colômbia, 1-0 em cima do Uruguai. Gol do James Rodríguez. E no São Paulo ainda não conseguiu decolar, mas vai entrando em forma, vai evoluindo. Vamos aproveitar então, são 6h37, para dar uma voltinha pelo esporte internacional com o Bruno Mendes. Tudo bem, Brunão? Boa noite.
Um forte abraço para você, meu amigo André Marques, e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. O ex-todo-poderoso da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi condenado a 17 meses de prisão e multa e cerca de quase 4 bilhões de reais. O britânico de 92 anos se declarou culpado por sonegação fiscal. Por conta da idade, ele não será detido, pois a pena em regime fechado foi suspensa por 2 anos. Ecclestone comandou a principal categoria do automobilismo mundial por quase 40 anos e estima-se que ele acumulou uma fortuna que chega à casa dos 15 bilhões de reais. Problemas com a justiça não é uma novidade na vida de Bernie Ecclestone. Em maio do ano passado, ele foi preso no Brasil por porte ilegal de arma e só foi liberado após pagar uma fiança de R$6 mil. Em 2013, o bilionário pagou cerca de 534 milhões de reais para encerrar um processo no qual era acusado de suborno e corrupção na Alemanha. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol atualizou seu ranking de melhores clubes do mundo. O cálculo que define as posições considera os resultados obtidos pelos times entre outubro de 2022 e setembro de 2023. O Flamengo perdeu 3 posições, mas segue como melhor brasileiro na 6ª colocação. O Palmeiras aparece em 8º. 2 clubes brasileiros subiram na classificação. O Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana, ao 13º lugar. O Fluminense, finalista da Taça Libertadores, ocupa agora a 21ª colocação. A Premier League anunciou que fará homenagens aos civis que sofrem com o conflito entre Israel e o grupo militar islâmico Hamas, que já causou quase 2 mil mortes desde a última semana. Em nota oficial, a entidade que comanda o principal campeonato de futebol na Inglaterra disse estar chocada e entristecida pela escala da crise em Israel e em Gaza e condena veementemente os atos horríveis e brutais de violência contra civis inocentes. A Liga anunciou também que fará uma doação à Cruz Vermelha Britânica para apoiar os esforços de ajuda aos que necessitam devido ao conflito. Barcelona entendeu que precisava valorizar o português João Félix. O atacante tinha um dos salários mais baixos do elenco e, por isso, vai ganhar um aumento significativo nos vencimentos. Félix vai passar a ganhar 4 milhões de euros brutos, cerca de 21 milhões e 200 mil reais. somente nesse final de temporada, o que significa que o Gajo vai embolsar 10 vezes mais do que vinha ganhando. Apesar do substancial aumento, João Félix ainda fica muito atrás de estrelas do time catalão, como Lewandowski e De Jong, que ganham 10 milhões de euros por temporada. Félix pertence ao Atlético de Madrid, que o cedeu ao Barcelona até julho de 2024. Parece que já temos quem pague a conta do jantar no fim de semana, hein, Andrezão?
Ô, rapaz, deixa tudo com o João Félix. Tudo com ele. 6h41, vamos falar de futebol feminino.
Copa Delas.
E hoje é com a Verônica Dalcanal. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Esse aqui é o Copa Delas e a gente vai falar de Libertadores Feminina. Foi no sufoco, mas o Palmeiras garantiu a primeira colocação no Grupo A, com uma vitória emocionante sobre o Atlético Nacional por 4-3 ontem em Bogotá. Bia Zanerato duas vezes, Lorena Benítez e Flávia Mota marcaram os gols das palestrinas. Com o resultado e a vitória do Barcelona de Guayaquil sobre o Caracas por 3-2, o Palmeiras vai enfrentar o Olímpia do Paraguai no sábado, no Estádio Metropolitano de Tétio, em jogo válido pelas quartas de final. E quem entra em campo daqui a pouco é o Internacional. Basta apenas um empate em cima do Boca Juniors para que as gurias coloradas assegurem a primeira posição do grupo D da competição. Depois da vitória sobre o América de Cali na segunda-feira, a zagueira Bruna Benítez falou com o grupo colorado sobre as críticas que a equipe recebeu antes da viagem para a Colômbia.
Quando a gente saiu lá de Porto Alegre, algumas pessoas falaram que a gente não ia nem se classificar, que a gente viria aqui passar vergonha. Algumas pessoas, inclusive, que se dizem torcedores colorados. Mas eu sei que essas pessoas não representam o clube. Eu sei que quem representa o clube são as pessoas que apoiam, que sempre acreditaram na gente. Então, o time que ia passar vergonha, caiu do grupo da morte, que ia tomar sacola, tamo aí. Lutamos pra caramba, realmente fomos maduros. Acho que o grande diferencial da nossa equipe nessa competição é que a gente aprendeu a jogar coletivamente. E eu sempre disse que a nossa equipe não tem estrela, é todo mundo carregador de piano, todo mundo aqui, todas nós. E se uma não carregar o piano, fica mais pesado, alguém vai ter que carregar dobrado. Então, acho que agora que a gente entendeu como é que funciona, que a força do Inter não é uma, são todas. Essas que estão aqui, todo mundo que ficou lá, todo mundo que veste preto, todo mundo que veste vermelho, que é uma nação inteira no Rio Grande do Sul e Brasil afora aí. Esse é o Inter.
Se o Internacional se classificar na primeira posição, a equipe enfrenta o segundo colocado do Grupo C, que tem Corinthians, Colo-Colo, Always Ready e Libertad Limpenho. Beleza, André?
Beleza, Verônica. E o Corinthians está jogando nesse momento, reta final, 38 do segundo tempo, e está vencendo o Libertad Limpenho do Paraguai por 3-0, gols da Vitória, da Gabi Zanotti e da Andressa. Com esse resultado, o Timão vai assumindo a liderança, né? Vai ficando na frente, em primeiro no Grupo C, com o Colo-Colo na segunda colocação. Bom, são 6h43 da noite, você ligado na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Tá na hora do
Momento Estádio.
Com Rafael Monteiro.
Boa noite, André.
Boa noite
aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Faltam 8 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A atual campeã pan-americana, a seleção brasileira de revezamento 4x100 rasos, conquistou as 5 das últimas 6 edições. Sobre a nova geração, o atleta Rodrigo Nascimento fala sobre a qualidade dos velocistas do país.
Tem uma safra maravilhosa que ainda pode vir para agregar o revezamento. Porém, uma nova geração, uma nova ideia, novo conceito, novo treinador. A gente está mesclando um pouco as posições para que todo mundo tenha a experiência em algumas colocações ali no revezamento. Isso é importante, porque em alguns revezamentos a gente passa esse sufoco de alguém se machucar nos 100 metros e a gente tem que improvisar alguém ali que não, pô, nunca correu, às vezes não gosta, enfim, não teve essa experiência ali ainda. A gente sabe que temos que correr muito mais ainda, mas agora é preparo. Voltamos a ficar unidos, voltamos a ter um camp, voltamos a ter o grupo unido para treinar, então isso é muito importante, a gente sabe da importância disso lá na frente.
Já Paulo André, o PA, destaca a importância do PAN de Santiago para os Jogos Olímpicos de Paris.
PAN é um dos objetivos mais importantes também nesse ciclo, porque somos os atuais campeões, né? Então, a gente está indo para defender essa medalha também. Nossa realidade hoje de uma medalha nas Olimpíadas é o 4%, então a gente tem que continuar trabalhando, chegar no Pan-Americano muito bem.
Além de PA e Rodrigo Nascimento, Eric Cardoso, Felipe Bardi, Jorge Henrique Vires e Renan Galina compõem a equipe masculina. Já no feminino temos Rosângela Santos, Vitória Rosa, Ana Carolina Azevedo, Lohane Martins e Gabriela Mourão. São 6 homens e 5 mulheres, mas apenas 4 de cada gênero serão escolhidos pela comissão técnica para representar o país em cada etapa da competição. Valeu, André.
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Comitê Olímpico Internacional anunciou hoje a suspensão do Comitê Olímpico Russo. De acordo com o comunicado, a decisão tem efeito imediato e não tem prazo para chegar ao fim. Os russos agora deixam de ser considerados um comitê reconhecido pela entidade internacional e perdem o acesso a recursos financeiros. A nova sanção não interfere diretamente na participação de atletas nascidos na Rússia como neutros nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Seguindo a norma que vigora desde março, os casos serão analisados em momento apropriado. O banimento é uma consequência da decisão do Comitê Olímpico Russo em ter colocado sob sua autoridade 5 organizações regionais ucranianas: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. A ação que legitima a ocupação russa fere o movimento olímpico. Após o anúncio do COI, o Comitê Olímpico Russo denunciou o que chamou de decisão política e contraproducente da mais alta entidade olímpica. Certamente ainda tem muita coisa para rolar por aí. 6h46 da noite, vamos falar do Santos, afinal de contas, a principal referência ofensiva do Peixe. Nessa temporada, o atacante Marcos Leonardo entrou na lista dos 50 maiores artilheiros da história do clube, com o gol marcado contra o Palmeiras. 50 também é gente pra caramba, hein? O jovem de 20 anos atingiu a marca de 53 gols com a camisa do alvinegro praiano, igualando os números de Evangelista, ponta esquerda, que defendeu o Santos nos anos entre 1920 e 1930. Marcos Leonardo fala sobre a honraria conquistada.
Feliz pelo esse feito, fruto de muito trabalho, agradecer a minha família, a todo mundo que acreditou em mim, principalmente aos meus companheiros, que sem eles eu não ia conseguir nenhum dos gols, então eu fico muito feliz e toda honra e toda glória seja pro Senhor. Sim, ainda tem jogos ainda nesse ano e, Deus quiser, posso ajudar o Peixão com mais gols.
Tá certo. Valdir Luiz, o Marcos Leonardo atingiu um feito que é considerável, entre 50 no Santos. O Santos é uma camisa muito pesada. E ele é um ótimo atacante, né? Se tivesse num time melhor, talvez estivesse produzindo mais ainda.
Concordo inteiramente com você, um grande jogador, mas eu vi no Santos, sem tirar o mérito dele, que é um grande atacante, eu vi Pagão, eu vi Pelé, eu vi Pepe.
Você viu extraterrestre.
Eu vi Coutinho, eu vi Toninho Guerreiro, eu vi Paulinho McLari, eu vi Guga. Pô, então eu vi grandes artilheiros. E o Marcos Leonardo entrar nessa lista dos 50 artilheiros, eu acho que é um mérito para ele.
Eu acho que não vai crescer tanto nessa lista, porque ele deve sair.
Deve sair, e antigamente os jogadores jogavam mais tempo. Vai sair, mas só ele entrar nessa lista já é uma referência para ele, que é um grande jogador. Ele, num time mais arrumado, ele ia fazer muito mais, hein?
Concordo contigo plenamente. Bom, vamos falar de futebol alternativo, né? De outras divisões, com o quadro Fora de Série. Quem comanda é o Lincoln Chaves.
Na última terça-feira, a gente falou sobre Amazonas, Paysandu e Operário de Ponta Grossa terem subido a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do Brusque. Só que de lá pra cá, os bastidores da Série C ferveram com a possibilidade de dois destes acessos serem impactados. Comecemos pelo caso que envolve o Papão e o Volta Redonda. As equipes do Grupo C se enfrentaram no último sábado no Estádio Raulino de Oliveira pela rodada final da segunda fase. O time do interior fluminense, que jogou em casa, venceu por 1-0. A polêmica da partida ocorreu, porém, quando o placar ainda estava empatado sem gols. Aos 12 minutos do segundo tempo, Robinho, do Paysandu, foi expulso instantes após cruzar a linha lateral para ser substituído e deixar o gramado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que foi o representante brasileiro na última Copa do Mundo, justificou o cartão vermelho pelo meio estar retardando a saída de campo. A popular cera. Em nota, o Voltaço entendeu que a expulsão de Robinho deveria ser imediata, abre aspas, antes de qualquer possibilidade de manobra de substituição. instituição sob pena de caracterização de um claro erro de direito, fecha aspas. Com o argumento, Volta Redonda afirmou que solicitaria ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva a impugnação do confronto. Vale lembrar que o Clube do Rio, mesmo com a vitória sobre o Paysandu, terminou o Grupo C atrás do adversário. Os times somaram 10 pontos, mas o Papão se classificou por ter 2 gols a mais de saldo. Se o Voltaço marcasse um segundo gol, as equipes estariam empatadas em número de gols e saldo, ficando a decisão do acesso para o acúmulo de cartões. Vamos então para o Grupo B. O Operário, que venceu o São Bernardo em casa no estádio Germano Krieger por 1-0, não tem nada a ver com a polêmica da vez, que aconteceu a 354 quilômetros da cidade paranaense. Em Brusque, o time da casa recebeu o São José de Porto Alegre. Os catarinenses, com a vida resolvida, garantidos na Série B de 2024 e na decisão da Série C deste ano contra o Amazonas. Já o Zeca, como é conhecido o time gaúcho, precisava vencer para conquistar a promoção inédita, ficando à frente do Operário. E teria conseguido se o gol do zagueiro Lucas Sampaio, aos 51 minutos da etapa final, validado no gramado, não acabasse anulado por impedimento após intervenção do árbitro de vídeo. Em nota, a equipe porto-alegrense solicitou com urgência acesso às imagens e áudios do VAR. Foram quase 7 minutos de revisão até o entendimento de que o zagueiro Jadson, que também participa do lance, estaria impedido. As atenções do clube se voltaram ao primeiro jogo da final da Copa Federação Gaúcha de Futebol contra o São Luís nesta quinta-feira no estádio 19 de outubro em Ijuí. O campeão se classifica para a Copa do Brasil do ano que vem. Quem já se garantiu lá foi o Olaria, que entrou em um acordo de cavalheiros com a Portuguesa da Ilha do Governador referente à final da Copa Rio. O vencedor do torneio tem direito a escolher um lugar na Copa do Brasil ou na Série D, enquanto o vice fica com a vaga restante. Com este acerto, a Luz então será uma das representantes do Rio de Janeiro na quarta divisão do Campeonato Brasileiro em 2024. O primeiro confronto da decisão da Copa Rio ocorreu na última quarta na Rua Bariri, zona norte carioca, com empate por 2-2. A volta será neste sábado às 16h no estádio Luso Brasileiro. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves, com futebol alternativo no quadro Fora de Série. São 6h52, vamos falar do Flamengo. Afinal de contas, as equipes seguem se preparando para as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir da quarta-feira, a bola rola. Tem jogo sábado também, né, do Cruzeiro com o Cuiabá, né, Valdir?
É um jogo que fecha a 21ª rodada, para não estragar o gramado da Arena Pantanal para o jogo de hoje. Esse jogo seria domingo, passou para sábado, 21h.
É isso.
Cuiabá e Cruzeiro.
Bom, vamos falar do Flamengo então, e o Rafael Monteiro está de volta.
Olha, André, anunciado nesta segunda-feira, o técnico Tite vai preparando a equipe do Flamengo para os últimos 12 jogos da temporada. Sobre a adaptação do treinador no clube, Everton Cebolinha diz que boa parte do elenco já o conhece.
A maioria do elenco já conhece ele, né? Já trabalhou com ele na seleção. Não me recordo se alguém já trabalhou com ele em algum clube, mas é um treinador de muita qualidade. A gente já conhece, eu particularmente também conheço muito bem. Nesses dois últimos dias aí, já tem tentado implementar aquilo que ele pensa de futebol, né? E creio e tenho certeza também que ele vai dar muitas alegrias aí para nação rubro-negra.
Ele também cita a principal virtude de Tite.
Cara, ele consegue deixar todos os jogadores motivados, né? Que é muito importante, até mesmo quem não é muito aproveitado, quem não vem jogando muito, ele consegue deixar todo mundo bem motivado, 100%, para quando precisar, né? Dar conta do recado. E creio que esse é a maior virtude dele, né? Então tá todo mundo confiante, todo mundo preparado para quando pintar a oportunidade e corresponder.
Tite estreia no comando do Flamengo na quinta-feira que vem, quando vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 19h. Grande abraço, André.
Grande abraço, Rafael Monteiro. Ô, Valdir, jogadores que tiveram chance com o Tite na seleção brasileira e hoje estão, digamos, às margens do elenco do Flamengo, podem ter oportunidades. Agora é o caso do Cebolinha, que a gente ouviu aí.
O Rodrigo Caio, que é um jogador que muita gente fala que ele não está em condições físicas ideais, que fatalmente não renova com o Flamengo. Mas a chegada do Tite dá uma nova motivação pela maneira dele agrupar. Ele é um ótimo gestor. Ele pode ter alguns defeitos como treinador na parte tática, na parte técnica, mas ele é um cara simpaticíssimo, um grande gestor, sabe comandar um grupo. E com certeza ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, esse final de ano é só para tentar colocar o Flamengo na Libertadores e fazer o planejamento para 2024.
Ô Valdir, pelo que se entende aí nas redes sociais, o que se comenta, nos grandes sites também, é que o presidente Rodolfo Landim quer a permanência do Gabriel Barbosa, do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Muito se falava sobre o Everton Ribeiro deixar o Flamengo, inclusive há o interesse do Fluminense que aguarda aí as possíveis negociações, caso ele não fique no Flamengo, o Fluminense vai chegar junto, porque sabe que ele quer ficar no Rio de Janeiro. Desses jogadores, algum você acha que deveria sair do Flamengo?
Eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, tiraria dois, só deixaria quem? O Bruno Henrique. É o Everton Ribeiro, que foi muito mal nessa temporada. Fez até um bom jogo na última partida do Flamengo, eu comentei. Jogou bem com o Mário Jorge, mas... E o Gabigol? O Gabigol já está desgastado. É um jogador que perdeu aquela motivação. Eu acho que o Flamengo ainda é jovem ainda. O Flamengo pode arrumar um bom dinheiro com ele. E eu não ficaria com nenhum dos dois. Eu se eu fosse dirigente do Flamengo, eu já faria um projeto para fazer uma reformulação desse elenco visando 2024, que esse elenco já ganhou tudo, André. Já não tem mais motivação, jogou tudo.
É, para mim também, eu tô contigo, Valdir. Bom, Libertadores da América Feminina, Corinthians faz o quarto e o quinto, né? O Corinthians está sacudindo o Libertar Empenho. 5-0 pro Corinthians, o quarto gol foi da Jennifer de pênalti e o quinto da Paulinha. Terminou agora o jogo, inclusive. 5-0 Corinthians no Libertar Empenho. Eliminatórias sul-americanas, segundo gol da Colômbia. Uribe, Matheus Uribe, jogador de meio campo, faz 2-1 para a Colômbia contra a equipe do Uruguai. Jogão de bola pelas eliminatórias. Agora a Eurocopa, fase de classificação. Letônia 2, Armênia 0. Albânia 3, República Tcheca 0. O Kosovo venceu Andorra por 3-0 fora de casa. Belarus e Romênia empataram em 0-0. Chipre 0, Noruega 4. A Turquia fora de casa, jogando na Croácia, venceu por 1-0 a equipe croata. 1-0 Turquia então na Croácia. A Espanha venceu a Escócia 2-0 jogando na Inglaterra. Um gol do Morata e um gol do Sunset. E a Polônia jogando nas Ilhas Faroé venceu a seleção local pelo placar de 2-0. Os outros jogos de hoje, jogos importantes da fase de classificação da Eurocopa. Vamos ver os outros jogos de amanhã, na verdade. 7 partidas. Estônia, Azerbaijão, Áustria e Bélgica, Irlanda e Grécia, Islândia e Luxemburgo, Liechtenstein e Bósnia e Herzegovina, Holanda e França, grande jogo, hein, Holanda e França, e Portugal e Eslováquia. Sobre as eliminatórias sul-americanas, os outros jogos de hoje, além de Brasil e Venezuela, que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 9h15 comigo, com o Valdir, com o Maurício, com o Timaço, tem também Argentina e Paraguai, bola rolando às 8h, Bolívia e Equador, também às 8h, e Chile e Peru, às 9h. Ô Valdir, existe uma possibilidade grande do Messi jogar hoje, o Messi que já está fora quase um mês dos gramados, teve uma contusão lá no Inter Miami. Com o Messi é um jogo, sem Messi é outro, né?
É, claro, com o Messi é uma Argentina, sem o Messi é outro time, totalmente diferente, mas a Argentina, na minha opinião, entra como uma das favoritas ao lado do Brasil nessas eliminatórias. Mas André, com 6 países passando para a Copa do Mundo...
E o sétimo ainda vai para repescagem.
Então Brasil e Argentina tem vagas cativas.
É muito tranquilo realmente. Bom, fase de classificação na Ásia, alguns joguinhos aqui, Singapura 2, Guam 1, Hong Kong 4, Butão 0, Indonésia 6, Brunei 0, Afeganistão 1, Mongólia 0, Iêmen 3, Sri Lanka 0. É bom a gente se acostumar com essas seleções, porque com uma Copa do Mundo com 48, vão começar a pintar essas seleções aí, hein?
Nós vamos assistir jogos terríveis na Copa do Mundo. Vulgarizaram a parte técnica da Copa do Mundo. Estão visando apenas o lado financeiro. O lado técnico, infelizmente, só vai aflorar quando chegarmos nas quartas de final, semifinal e final, né, André?
Eu acho isso também. Bom, e para fechar alguns amistosos mundo afora, Egito venceu a Zâmbia por 1-0, Emirados Árabes 1, Kuwait 0, Geórgia 8, Tailândia 0 e a Rússia venceu Camarões pelo placar de 1-0. Fechando no Mundo da Bola, dessa quinta-feira, 12 de outubro, feliz Dia das Crianças aí. É, todo mundo tem que ter alma de criança, é importante, né, Valdir? Alma jovem.
Claro, todos nós temos que ter a mentalidade de criança. Mandar um beijo às minhas queridas netinhas, Betina e Giovana, que estão comemorando bastante esse dia de hoje.
Grandes botafoguenses, hein? 6h59, Valdir, até daqui a pouco no Jogão de Bola do Brasil com a Venezuela.
Tamo junto sempre, grande André, um abraço.
Valeu, fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, 6h30 da noite. Um abraço, gente. André Marques. Tchau.